Invocando o nome de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia. Coríntios 11, versículos 11 a 16, o véu e seu uso na igreja de Corinto.
Senhoras e senhores, bom dia, cumprimentando a todos. Vamos então à leitura do trecho bíblico. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Que o tratamento da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser ostensioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 08 de 2022. Aos 3 dias do mês de março de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 8ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal do Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Adenildo Padovan, segundo secretário; vereadora Márcia Fumagalli, terceira secretária; vereador Antônio Egídio de Carvalho; Celso Duarte; Cristiano Bonapace; José Carlos Ácaro; José Clemente Correia. Deixaram de comparecer os vereadores Marcelo Lemos e Zuman Cinello. O presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 24, versículo 6, 13, o princípio das dores. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao segundo secretário, vereador Adenildo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, conforme requerimento verbal número 04 do vereador José Clemente. Usou a tribuna a professora Felícia Mocelin, vice-diretora do 21º núcleo do CEPERS, a fim de explanar sobre a situação das escolas estaduais José Pinto Bermudes e Flores da Cunha. O presidente solicitou a leitura do ofício com informações recebidas do Ministério Público referente às escolas. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, o vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário, vereador Adenildo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 16 ao 19, protocolados respectivamente sob os números 120, 121, 122 e 124/2022/LEGE. Moção número 20, protocolada sob o número 96/2022/LEGE. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Antônio Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas de sexta-feira, dia 4 de março do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima aos seguintes projetos, sendo na sequência encaminhados às comissões técnicas desta Casa Legislativa. 1. Projeto de Lei Ordinária número 023/2022, protocolado sob o número 118/2022/LEGE. Do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627 mil. 2. Projeto de Lei Ordinária número 24/2022, protocolado sob o número 119/2022/LEGE, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Foram encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário 1. Projeto de lei número 22, protocolado sob o número 107/2022/LEGE, do vereador Zácaro, o qual institui o programa Bike no município de Uruguaiana. 2. Projeto de lei número 25, protocolado sob o número 123/2022/LEGE, dos vereadores Bispo Padovan e Marcelo Lemos, o qual dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. Matérias do expediente, correspondências expedidas, adversos, ofício número 70/87/2022. Ao Executivo, ofícios número 23/31/2022 e autógrafos números 10/12/2022. Correspondências recebidas de diversos ofícios números 14/17/2022, protocolados respectivamente sob os números 109, 115, 116 e 117/2022/LEGE. O período das comunicações foi usado pelos vereadores Antônio Egídio Rufim de Carvalho e José Clemente da Silva Correia. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, o presidente, vereador Paulo Cano Bim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 3 dias do mês de março de 2022.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Tribuna livre número 2/2022. Tribuna livre a ser destinada para a delegada doutora Caroline Bortolotti Huber, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A vereadora Zumancinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o ofício à delegada doutora Caroline Bortolotti Huber, da Delegacia da Mulher. Cito o endereço na rua Avenida Presidente Vargas, número 3905, bairro Santana, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 8 de março de 2022, a fim de falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Justifica-se o requerimento tendo em vista todo o trabalho desempenhado pela delegada doutora Caroline, sempre em defesa e proteção dos direitos das mulheres, junto à Delegacia Especializada de Apoio à Mulher da Uruguaiana. Uruguaiana, 9 de fevereiro de 2022, vereadora Zumancinello, bancada Republicanos.
Passo a palavra à vereadora Zuma, proponente.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores. Vereadora Márcia, parabéns pelo nosso dia. A nossa querida, amada, amiga, posso dizer particular, Caroline Huber, que hoje nos honra com a sua presença aqui para explanar a respeito do Dia Internacional da Mulher. Quero cumprimentar a todas as mulheres desta casa, mulheres presentes no plenário. Hoje nós temos a presença ilustre da Silma Bittencourt, da EIGE, representando Mediar Brasil, as nossas assessoras aqui parlamentares. Um beijo a todas as mulheres, que Deus continue abençoando essas mulheres que têm feito a diferença nas nossas vidas. Senhor presidente, eu vou ler rapidamente aqui algo que escrevemos, para não atrasar também a nossa reunião, a explanação da nossa querida delegada. Dia Internacional da Mulher. Só mesmo Deus para criar um ser tão especial e único em suas peculiaridades, tem a capacidade de gerar a vida, porque está no seu DNA cuidar de quem ama. Muito se fala que teimosia é característica de mulher, porém, se ela insiste, é porque tem a sensibilidade de enxergar muito além do que os olhos veem. Sabe ser doce em seus gestos, porém, uma leoa quando se trata de defender a sua prole. Suporta muito mais que as dores do parto, pois nas quedas da vida aprendeu que sorrir e se reinventar são suas melhores armas. Ainda existem muitas desigualdades. Em seu espaço merecido, requer algumas batalhas. Algumas conquistas nesses longos anos precisam ser destacadas. Como exemplo, 1932, mulheres conquistam o direito ao voto, que foi comemorado recentemente. O sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro em 1932. 1937 é aprovada a lei do divórcio, somente a partir da lei 6.515 de 1977, promulgada em 26 de dezembro de 1977, que o divórcio tornou-se uma opção legal no Brasil. 2006, Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2002 foi sancionada para combater a violência contra a mulher e ganhou o nome da nossa querida, né, essa mulher, essa grande mulher que deu aí o início, né, Maria da Penha, em alusão à farmacêutica que lutou por quase 20 anos para que seu marido fosse preso após tentar matá-la por duas vezes. 2015, sancionada a lei do feminicídio, Constituição Federal reconhece a partir da lei 11.104 o feminicídio como um crime de homicídio. Grande ganha tivemos. 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime a partir da lei 13.718 de 2018. Por isso, a data de hoje, quero desejar um feliz dia a todas as mulheres, a quem seu destaque na sociedade, até aquelas mais anônimas que desconhecemos muitas vezes a sua árdua caminhada. Quero também a oportunidade de agradecer mais uma vez a nossa querida amiga delegada Caroline Huber em estar aqui nesta manhã para nos elucidar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher e todos os avanços nos direitos e na garantia das nossas mulheres. Muito obrigada a todos e um feliz Dia das Mulheres.
Delegada Caroline, a tribuna está à sua disposição.
Bom dia a todos e a todas. Nas pessoas do senhor presidente, vereador Paulo Klenubing, e da senhora, vereadora Zuma, minha grande amiga e responsável por eu estar aqui hoje nessa tribuna. Cumprimento a todos os vereadores dessa nobre casa, seus funcionários, servidores e a todo o público aqui presente. Hoje, especialmente, ao meu chefe, delegado regional, Valeriano Neto, e à dona Silma, querida dona Silma, que é um grande prazer vê-la novamente e tê-la, a senhora, aqui conosco. É uma honra para mim e para minha instituição, Polícia Civil, estar novamente, vereadora Zuma e vereadora Márcia, aqui nesta casa. Pois bem, hoje é um dia muito representativo para todas as mulheres. Dia 8 de março, dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Dia de relembrar as lutas e comemorar as vitórias daquelas que vivem uma incansável e incessante busca por autonomia, liberdade e respeito. E a fim de falar sobre esse dia, me inspirei nas palavras de Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que batizou a lei que coíbe a violência doméstica e familiar contra as mulheres em nosso país. Até hoje, muitas foram as conquistas, obstáculos vencidos e barreiras superadas por nós mulheres. O combate à violência doméstica e familiar contra a mulher é apenas uma das frentes para as quais batalhamos. Porém, posso dizer, por experiência pessoal, que essa pode ser considerada a de maior importância. Pois uma vez que se é vítima da violência doméstica, a mulher não tem capacidade de desenvolver nenhuma de suas potencialidades e nem de assumir seus papéis sociais. mas as mulheres desse país fizeram e continuam fazendo sua própria revolução. Empunharam suas bandeiras e foram às ruas exigir direitos, liberdade e respeito. Mostraram que a violência de gênero é altamente nociva ao convívio social. E são as mulheres que adoecem e morrem vítimas da violência doméstica. E também são as mulheres que têm sua saúde física e mental abaladas, que, em consequência da violência doméstica, faltam ao trabalho e, consequentemente, perdem o emprego e têm sua dignidade violada. Superar a violência contra as mulheres é um dos maiores desafios impostos ao Estado brasileiro. As diversas formas de violência, como a praticada no âmbito doméstico, com parceiros íntimos ou familiares, a violência sexual, o tráfico de mulheres, a violência institucional, a violência contra as mulheres com deficiência, a violência decorrente do racismo, da lesbofobia, da transfobia, do sexismo e do feminicídio, são violações dos direitos humanos das mulheres incompatíveis com o Estado democrático de direito e com o avanço da cidadania. Em boa parte, patrocinado pelas conquistas do movimento feminista nas últimas décadas. Devemos ter em mente que nos encontramos num momento de mudança, desafio e esperança. Não podemos nos dar o direito de descansar e achar que já vencemos. Os avanços são preservados à custa de muita vigília, para que não sejam tirados até os direitos que já conquistamos. E nós, mulheres, não aceitaremos nenhum direito a menos. O cenário não está fácil para nenhuma de nós, mas a boa notícia é que nós, mulheres, não temos o perfil de esperar de braços cruzados. Nós vamos sempre à luta, iremos sempre e continuaremos indo. Hoje é um dia de reflexão. Vamos pensar em como podemos ajudar nesta causa. Nunca deveremos recolher as nossas armas, que são o amor e o respeito, para com elas construirmos uma cultura de paz em nossos lares e em nossa sociedade. Não queremos estar à frente de ninguém, queremos estar lado a lado, homens e mulheres, na busca por direitos. Muito se evoluiu em nossa cidade em relação aos mecanismos de apoio às mulheres vítimas de violência, senhores vereadores. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, instalada no ano de 2014, e aqui está a dona Silma, uma das grandes responsáveis pela instalação, né, da Delegacia da Mulher, lutou muito por isso, bem antes de 2014, bem antes de se concretizar. O nosso tão sonhado CRAM, vereadora Zulma, criado em 2020, em plena pandemia, são alguns exemplos, graças ao trabalho e intercessão da senhora. Contudo, senhores vereadores, há muito ainda o que ser feito, principalmente em relação à construção de uma casa-abrigo, um local onde as mulheres vítimas de violência, em situações limite, se sintam protegidas, possibilitando o início de uma nova forma de vida para elas e também para os seus filhos, bem como em programas que visem preparar e encaminhar as mulheres para o mercado de trabalho, pois acredito sinceramente que essa é uma das formas, entre outras, de libertação das mulheres do ciclo de violência, onde, através de sua autonomia financeira e emocional, elas possam deixar para trás relacionamentos abusivos. Que Deus nos abençoe e continue dando energia a todos que desempenham suas funções na defesa e proteção das mulheres, especialmente as nossas mulheres, as mulheres de Uruguaiana. Um feliz Dia Internacional da Mulher a todas nós. Muito obrigada.
Colocamos a palavra à disposição dos vereadores. Passo a palavra à vereadora Márcia.
Senhor presidente, um bom dia. Colegas vereadores, colega vereadora Zulma, um bom dia às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, bom dia ao pessoal que nos acompanha em casa, em especial o nosso bom dia hoje à doutora Caroline pela disponibilidade de nos vir aqui presentear com essa brilhante explicação e essa lembrança pelo Dia Internacional da Mulher. A nossa fragilidade, também a nossa força, né? A mulher, ela é uma pessoa, é um ser humano extraordinário. E na minha casa, ontem, eu observando as mulheres da nossa família, de todas as idades, e vendo a beleza e a delicadeza e a força delas todas, cada uma na sua etapa de vida, desde da vozinha, que está com quase 100 anos, até a minha filha, recém-mãe, com uma criança de 2, uma bebê de 1 mês, e que trabalha, e que cuida as filhas, e que se dedica ao marido, e que toda a luta de todas nós, e nós conseguimos fazer tudo isso de forma muito, muito brilhante, com muita competência, com muita dedicação. E aí também nos reportamos aquelas entre nós que estão passando por essas dificuldades, por esse sofrimento delegada. E eu aqui pensava, enquanto a doutora explanava, o quanto é importante esse trabalho. Porque quando estamos em momentos de sofrimento, de tristeza, de lutas em que muitas vezes nos sentimos sozinhas, ter este apoio, ter outras mulheres e outros homens que se dedicam, que dedicam o seu trabalho, a sua luta, a defender pessoas em estado de sofrimento, de tristeza, é de uma imensurável valor, porque são em momentos que a gente está mais frágil, que a gente mais precisa de uma mão, de um abraço, de um acolhimento. E eu acompanho muito o trabalho que é realizado pela doutora, pela Polícia Civil, pela Silma, que eu conheço há muito tempo. E esse trabalho todo, essa rede de apoio, toda essa construção que é feita na proteção das mulheres é de um valor inestimável. Porque quando a gente está frágil é quando a gente mais precisa, né? Somos guerreiras, somos lutadoras, mas temos momentos de fragilidade, sim, de sensibilidade. E não, muitas vezes não somos só nós, são nossos filhos, são nossos netos que a gente carrega junto. E aí eu pensava que muitas vezes acontece situações de agressão, de violência doméstica, que a mãe tem que sair correndo porta fora com os filhos embaixo do braço e o agressor fica lá numa boa. Ele fica lá assistindo o seu futebol, lá fica lá com a sua cervejinha. E as mães têm que pegar um filho em cada braço e às vezes outro pendurado na roupa e sair porta fora para algum lugar. E isso é muito triste, porque quando a gente vê um filho sofrendo, nós sofremos triplicamente, muito mais, porque a dor é mais forte em nós quando atinge nossos filhos, né? Então, não vou me estender, mas eu só gostaria de dizer a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso carinho por todos vocês da Polícia Civil, por todos os militares, Brigada Militar, todas as instituições que se dedicam apoiar seres humanos fragilizados, não só as mães, mas as mães e seus filhos também. Porque a criança ela é um ser tão indefesa, ela precisa de nós. Então, eu só queria dizer isso, da nossa gratidão como mulheres, como comunidade, como pessoas, porque esse trabalho é brilhante, doutora. O que vocês fazem não tem como a gente agradecer. Não tem palavras que possam expressar quando vocês interferem numa situação de extrema fragilidade e dor e vocês conseguem mudar isso, ajudar de alguma forma. E a palavra que me vem é acolher. É acolher aquela pessoa em sofrimento. Então, assim, parabéns, mil parabéns. E lhe parabenizo. Parabenizando a doutora, parabenizando toda a equipe, as instituições que se dedicam a proteger os seres humanos. Muito obrigada, doutora, por todo esse trabalho e a sua dedicação, que faz com tanta excelência e amor o que a senhora tem feito. Parabéns a Silma também, parabéns a todas as mulheres que se dedicam a fazer esse mundo ser um pouquinho melhor, né? Porque a gente consegue fazer que esse mundo seja um pouco melhor. Parabéns. Nossa gratidão, nosso respeito e nosso amor por vocês. Obrigada.
Muito obrigada pelas palavras, vereadora Márcia.
Com a palavra, vereador Cristiano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Né, ao público que nos assiste em casa aqui presente. Então, rapidamente, presidente, eu gostaria de pedir a palavra para parabenizar hoje aí também a presença da doutora pelo excelente trabalho prestado à nossa sociedade, né, parabenizar pelo Dia Internacional da Mulher, né, meus parabéns a todas as nossas colegas aqui também, né, a vereadora Márcia, vereadora Zuma, né, para essa data importante que se comemora no dia de hoje, e não só delas, como todas as mulheres também presentes, as funcionárias aqui da casa, né, e aqui as mulheres presentes, assessoras também, dos nossos colegas vereadores e vereadoras, né, e a todas as mulheres que nos assistem, nós em casa, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero deixar aqui os meus sinceros parabéns pelo dia de hoje, de coração, né, nessa batalha aí, e muito merecido, né, a todas elas os meus parabéns. Obrigado, senhor presidente.
Tá bom. Depois palavra do vereador Egídio.
Palavrinha. Eu peço novamente a palavra.
Uma palavrinha, senhor presidente, antes de reverenciar e destacar a data de hoje, Dia Internacional da Mulher, eu quero cumprimentar a todos aqui presentes e, em especial, ao delegado regional de polícia, doutor Valeriano Garcia Neto, que está em Uruguaiana para uma missão. Com sua constante atenção pela região fronteira oeste em combater a criminalidade uruguaiana, hoje destaca-se e tem hoje sua presença aqui para identificar e agir tentar, né, minimizar essa criminalidade que nos assusta. Obrigado pela sua presença aqui, delegado Valeriano Garcia Neto. Mas voltando à data de hoje, quero cumprimentar as minhas colegas de Câmara, a Zuma, a Márcia, que elas colorem esse quadro e quebram essa estrutura um tanto quanto rígida em algumas circunstâncias aqui. Então, que prazer tê-las aqui conosco. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para prestar minha homenagem, a começar pela minha mãe falecida, em memória, a minha esposa Fátima Carvalho, a minha irmã Marília Carvalho, as minhas filhas Mariana, Fernanda, Rafaela, o show da minha vida, minhas netas, a Isabelinha, a Maria Flor e a Maria Fernanda. E quero lembrar de algumas mulheres que fazem a diferença. Eu tenho uma relação aqui, claro que vou esquecer de muitas, mas quero lembrar o nome dessa grande guerreira, dessa corajosa e vitoriosa mulher que chama-se Thaís Arâmburo, que gere hoje o Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Eu quero também destacar a Joelma como uma lutadora em prol das mulheres portadoras de lupus. Quero também destacar o trabalho da Gladys Deprá, que luta pelos autistas. E não poderia deixar de incluir nessa relação a homenageada de hoje, muito bem lembrada e muito bem escolhida pela vereadora Zul Mancinello, que é a delegada Caroline Huber, do qual sou admirador do seu trabalho, pelas suas conquistas e pela sua obstinada missão de defender as mulheres, de identificar agressores de mulheres que em algumas circunstâncias e até um tempo atrás ficavam no anonimato e não existia responsabilização para esse tipo de crime. Então, destacado o valoroso trabalho da delegada Caroline Huber, homenageada nesta sessão especial. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
Passo a palavra ao vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Inicialmente, quero saudar a presença da nossa delegada de polícia, delegada Caroline, acompanhada aqui pelo nosso delegado regional, delegado Valeriano, Sem dúvida nenhuma, a data que simboliza o todos os dias das mulheres também está aqui espelhado pelas nossas colegas vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zulma, e na pessoa da dona Irene, aqui também, uma serventuária do Poder Legislativo, cumprimentar as mulheres desta casa que trabalham aqui e, através destas, lembrar, sim, da importância que é a construção de todos os pilares que as mulheres constroem dentro da sociedade. Cumprimentar também a minha filha, mulher, Fernanda, minha esposa, Rosângela, e a importância que tem hoje a mulher no cenário, na sociedade como um todo, e os espaços que elas passaram a ocupar, e através desses espaços demonstrar a importância da construção do espaço mulher. Mas não podemos também, delegada Caroline, deixar de lembrar aqui de que o Estado em si tem sua responsabilidade. Quando a gente vê uma autoridade policial, na pessoa de uma delegada, no Dia da Mulher, salientando a fragilidade ainda do Estado na sua capacidade e na sua competência. E é preciso que nós, agentes públicos, agentes políticos, mesmo numa data que se faz referência a uma data importantíssima como essa da mulher, não deixarmos nunca de grifarmos esse posicionamento. Quando se fala na mulher da segurança pública, espelhada pela senhora que aqui está como delegada, as suas agentes, as nossas policiais e bombeiros femininos, que também dioturnamente desempenham as mais diversas atividades com as maiores dificuldades, muitas vezes impostas pela atividade que é particular de cada um. É preciso que o Estado, numa velocidade, não esta, no marasmo que sempre teve e tem nesse momento. Quando se fala aqui de um pequeno espaço, um espaço que deve ser construído pelo poder público, lembra todas estas dificuldades que sempre são lembradas, parece que nas datas que deveríamos salientar as construções, e lembramos apenas a falta delas. Então hoje, aqui com a sua presença, enobrecendo esta data, salientando todo o trabalho que é realizado pela senhora, pelas agentes de polícia que lá estão sob a sua tutela, queremos mais uma vez dizer e salientar a importância da mulher na sociedade. Tenha de nós sempre, a todas nós, especialmente as mulheres da segurança pública, da segurança privada, o nosso reconhecimento por conhecer as mais diversas dificuldades que são enfrentadas de todos os dias, para que se consiga atender com essa dedicação que a senhora tem a nossa sociedade, não somente gaúcha, não somente uruguaianense, mas a sociedade no seu contexto amplo e macro. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Zuma.
Eu quero agradecer mais uma vez, né, a nossa presença da nossa delegada e parabenizá-la pelo trabalho. Também eu quero destacar aqui o trabalho do CRAM, da Janete Paré e todas as senhoras, servidoras que estão ali fazendo aquele trabalho maravilhoso de atendimento. Também a Maria da Penha, me faltou aqui,
a patrulha
Maria da Penha também, a Romu, vereador Clemente, no seu nome, que a gente agradece também, que sempre tem os chamados, estão sempre comparecendo. Quero cumprimentar o doutor Valeriano Neto pela sua presença no dia tão importante hoje de vermos homens como o vereador Clemente, o vereador Cristiano, o vereador Paulo, que falando a respeito, né, do Dia Internacional da Mulher. Isso nos enche de alegria, e dizer que o machismo está cada vez mais para baixo e vamos zerar isso. Isso é muito importante, principalmente dentro dos parlamentos, que teremos futuramente uma palestra a respeito disso, né? Com uma doutora psicóloga que já agendou conosco, e a doutora já está convidada. E dizer, né, doutora Caroline, que a senhora, sabemos que precisamos de mais políticas públicas no município, no estado, Brasil afora, mas todos nós, e a senhora tem sido um expoente na segurança em defesa da mulher uruguaianense. Agradecemos imensamente pelo seu trabalho, de toda a sua equipe, de todas essas mulheres encabeçadoras na sociedade, em prol do grupo Fantásticas Mulheres, que estão ali na praça, que daqui a pouco nós estaremos ali numa roda de conversa, todas as mulheres dessa casa, a vereadora Márcia, as esposas dos nossos vereadores, que estejam ali conosco. Teremos uma roda de conversa aqui na Praça Barão do Rio Branco. Fazer uma motivação e um trabalho diferente hoje com nossas mulheres. Muito obrigada a todos, muito obrigada, senhor presidente, e de coração, um feliz dia internacional para todas as nossas mulheres. Que Deus continue iluminando e abençoando a cada uma de nós. Obrigada.
Senhor presidente.
Vereador Egídio.
Cinco segundos para uma correção, para me recuperar com as mulheres que são tão importantes para nós nesta casa. Que esse quadro funcional que nos assessora e sem elas não seríamos nada. Quero destacar o trabalho da Cláudia, da Madalena, da Érica, da Luana, da Irene, da Cíntia. Meu reconhecimento e o meu grande abraço pela data de hoje. Obrigado.
Vereador Marcelo.
Só uma correção, eu não citei o nome do vereador Egídio, que se pronunciou tão bem, mencionando o nome das nossas mulheres. Obrigada, vereador Egídio, pelas suas palavras.
Cumprimento o senhor presidente, a vereadora Zuma, pela propositura da participação da doutora Caroline Huber nessa tribuna livre, em referência ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Também cumprimento o doutor Valeriano e estendo os cumprimentos ao meu querido amigo, doutor Nilson, que também faz parte do quadro da Polícia Civil. Quero saudar a vereadora Márcia, a vereadora Zuma, as colegas aqui da Câmara, o nosso quadro de funcionárias, as assessoras, as familiares. O dia 8 de março representa um dia de muita luta, de muito esforço. Esse dia é comemorado em decorrência de uma grande manifestação na Rússia. A Rússia que hoje está em guerra, mas no início do século XX teve uma grande manifestação onde participaram mais de 90 mil mulheres pedindo melhores condições econômicas e melhores condições políticas, e por isso que existe o dia 8 de março. Então fica aqui o nosso sentimento a todas as mulheres de esforço, de capacidade, de luta, na busca do seu espaço. Sabemos que existem mulheres com jornadas triplas e ainda assim entregam o seu melhor à sua família, à nossa comunidade. Aqui esta casa mesmo, pródica em termos mulheres liderando, como já foi o caso da vereadora Zuma, como já foi o caso da vereadora Iraí, vereadora Josefina, vereadora Jussara. E da nossa parte fica o sentimento de que podemos fazer mais, e queremos fazer mais. Então, deixo aqui os cumprimentos ao teu trabalho, todo o esforço que tem levantado em prol da Uruguaiana, em prol da nossa região. Tu é uma das nossas mulheres líderes desse século XXI, e é sempre um prazer te ouvir falar. Obrigado, presidente.
Mais alguém? Algum outro vereador queira se manifestar? Então, doutora Caroline, nome da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, eu lhe parabenizo pelo seu trabalho, um trabalho sério, abnegado. A senhora vem tendo cada vez mais o reconhecimento pelo seu trabalho e essa Câmara de Vereadores lhe dedica carinho e lhe dedica respeito. as portas sempre estarão abertas à senhora e à Polícia Civil. Hoje pela manhã, quando abri meu Instagram, percebi uma mensagem que dizia: metade das pessoas desse planeta são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Eu achei muito inteligente. Muito obrigado. Interrompemos a sessão para documentar em foto. Recomeçamos a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 20, protocolo 141/2022/LEG, vereadora Zuman Sinello, solicita ao executivo patrulhamento e revitalização do Brete que passa em frente à CLã. Associação dos Catadores de Lixo Amigos da Natureza, que faz ligação com a BR-290. Requerimento número 21, protocolo 142/2022-LEG, vereadora Zuman Sinello, solicita ao Executivo providências para o escoamento de águas no trecho paralelo à Escola Vasco Prado, no bairro Vila Júlia. Requerimento número 22, protocolo 143/2022/LEG. Vereador Clemente solicita ao Executivo informações sobre a necessidade de título de utilidade pública para solicitação de subvenções, fomento ou apoio financeiro junto ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso questionamento ao Poder Executivo está relacionado a algumas questões que ocorrem aqui na Câmara de Vereadores quando algumas pessoas buscam o atendimento dos vereadores. E nos parece que há um equívoco, e é essa questão que vamos pontuar para esclarecer junto ao Poder Executivo, naquilo que se refere à concessão de títulos de utilidade pública. Em outra oportunidade, eu votei contra e fiz parecer contrário a concessão desse título de utilidade pública, e o município de Uruguaiana tem uma lei específica sobre essa questão, em decorrência, exemplo, o novo marco regulatório de organizações da sociedade civil, ele tem uma lei federal, a 13.204, que é de 2015, ela alterou a lei 13.019 lá de 2014, e essa lei federal, ela não traz exigência nenhuma, não traz exigência nenhuma de que é necessário ter título de utilidade pública para que os segmentos da sociedade organizada passem a participar de processos para subvenções e outros dentro do poder executivo, dentro do poder público. E aí a gente vê de que as orientações em alguns setores nossos passam ainda por isso, de orientar determinados setores da sociedade, segmentos, aqueles, por exemplo, que têm organizações não governamentais e outras, que é necessário o título de utilidade pública concedido pelo Poder Legislativo para que tenha direito a participar dos processos onde um edital, e aí é que está a diferença, hoje a participação desses segmentos é através de uma documentação que é exigida desde o seu estatuto, as suas certidões negativas nos poderes, né, e não tem exigência de legislação para que, sei lá, se cumpra essa formalidade de apresentar uma titulação de que seja declarado de utilidade pública. A lei federal, inclusive, já a nível federal revogou várias entidades, instituições que tinham título de utilidade pública, foram revogadas. Então hoje no município, quando eu vi um cidadão dizer que foi exigido dele e queria pontuar para que ele participasse de um processo, quando ele busca subvenção para um projeto dele, há um equívoco muito grande. Porque não há essa exigência, né? E nós precisamos, então, saber do Poder Executivo, porque nós temos uma lei municipal, e talvez essa lei esteja condicionando a uma outra questão, talvez isenção tributária e outras, mas não é exigência para que qualquer setor organizado da sociedade participe de processos onde busque subvenções. Então, nesse sentido, nós buscamos aqui uma informação e já passamos, inclusive, as informações da legislação federal ao Poder Executivo, para que nós não estejamos incorrendo em orientações equivocadas para a comunidade. Muito obrigado.
Peço à vereadora Márcia que continue com o requerimento número 23.
Requerimento número 23, protocolo 145/2022/LEGE. Vereador Carlos Delgado solicita ao Executivo instalação de faixa de segurança nas proximidades do cruzamento da Rua Benjamin Constante e a Rua General Hipólito. São esses, senhor presidente.
Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão, e os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura das moções.
O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à direção da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva pela passagem do aniversário da escola no dia 11/3/2022. 1. Que a íntegra desta moção seja encaminhada ao conhecimento da direção da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva e da Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana. Justificativa: no dia 11/3/2022, a Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva completa 61 anos de relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, demonstrando o firme compromisso dos professores e dos funcionários da escola com a qualidade da educação pública municipal e na prestação de serviço público de excelência à comunidade uruguaianense. 2. É importante recordar que, sistematicamente, os estudantes e professores da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva recebem um reconhecimento e homenagens em decorrência de valorosas e qualificadas participações em eventos municipais, estaduais e nacionais, demonstrando a excelência do trabalho pedagógico desenvolvido na escola, o comprometimento e a qualidade do corpo docente e o talento, a capacidade e a criatividade dos estudantes. 3. Além disso, é necessário exaltar o firme compromisso e comprometimento da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva com a qualidade da educação municipal, com envolvimento com projetos e ações voltados à valorização da arte, da cultura, da diversidade e da história do povo uruguaianense. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento à história e importância da Escola Municipal José Francisco para o povo uruguaianense e para a educação em nosso município. 5. É fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana manifeste seu reconhecimento à história e à importância da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva para o povo uruguaianense. Uruguaiana, 7/3/2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, uma manifestação de reconhecimento à nossa escola José Francisco Pereira da Silva. A nossa direção, na pessoa da diretora Bianca Magirena, saudar a ela, através dela, saudar a todo o corpo docente, o corpo discente, servidores, funcionários, enfim, a comunidade escolar, que tem seu papel importante. 61 anos da Escola José Francisco, prestando esse maravilhoso serviço de formação de seres humanos, de indivíduos na sociedade. E a educação, sem dúvida nenhuma, é transformadora, transforma o ser humano. E para isso, em datas como essa, em que temos a oportunidade de levar uma simples, singela, mas verdadeira homenagem à educação através da Escola José Francisco, da sua direção. E nesta moção de congratulações, nós queremos aqui que no dia 11 agora, onde a escola completa seus 61 anos, que todos saibam da importância que tem a educação e especialmente aquele educandário para a nossa comunidade uruguaianense. Obrigado, senhor presidente.
Continuamos, vereador Marcelo. Moção número 23.
A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, que após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Igreja Cristo Vive, situada na Rua dos Andradas, número 3251, bairro São João, com o seguinte teor: com imensa honra e alegria, parabenizamos a Igreja Cristo Vive pelos seus 12 anos de uma trajetória embasada no trabalho único e resgate de vidas, na reconstrução dos valores cristãos, no fortalecimento de famílias e no cultivo diário da fé e esperança em Deus. Parabéns a essa instituição pela história de dedicação ao próximo, levando sempre a palavra de Deus nos inúmeros lares e locais da nossa Uruguaiana. Justifica-se a presente moção em razão do transcurso de 12 anos da Igreja Cristo Vive. Uruguaiana, 7 de março de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos. Moção 24/2022. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao Instituto Laura Vicunha pelos seus 60 anos, com o seguinte teor: o Instituto Laura Vicunha, ILV, foi fundado em 24 de fevereiro de 1962 e iniciou as suas atividades educativas em 1963, com a abertura da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, com a potência do carisma salesiano, educando com sabedoria, razão e fé. Já fizeram parte desta história 16 diretoras que deixaram o seu legado como concretização da sua própria vocação, assim como fez a primeira diretora dessa instituição, a irmã Maria Emma Link. Atualmente, com mais de 800 estudantes, o educandário tem como diretora a pedagoga Adriana Arcerito e como diretora institucional a irmã Helena Dalmônico. No dia 24 de fevereiro, o Instituto Laura Vicunha completou os seus 60 anos de história e importantes marcas na comunidade uruguaiana, por meio das vivências do carisma salesiano, nascido do coração de São João Bosco, 1815-1888, e Santa Maria Domingas Mazzarello, 1837-1881. Aos 9 anos, o sonho de Dom Bosco profetizou que uma linda jornada teria seu início alicerçada no sistema preventivo, uma forma de educar pautada no tripé da razão, religião e da amorevoleza, de que de forma simples se compreende como o amor educativo. O estilo salesiano de educar inspira-se nos valores cristãos e pauta-se no paradigma de educar pelo amor sob a ótica da inclusão e da reciprocidade. É um constante movimento de manter viva a história, olhando para o presente e projetando o futuro. O olhar feminino nas obras salesianas nasce pelas mãos de Madre Mazzarello, com a fundação do Instituto Filhas de Maria Auxiliadora, com a nobre missão de educar e evangelizar a juventude. O Instituto está se preparando para comemorar, no dia 5 de agosto, os seus 150 anos de existência. Como a comunidade educativa, acreditamos no potencial criativo de cada estudante, que é estimulado diariamente a refletir sobre o eu e o outro com empatia. E com esta alegria contagiante do carisma salesiano, fazendo uma educação para um olhar presente e futuro, entregamos para a sociedade jovens protagonistas que, vivenciando mais do que uma escola, constroem um projeto de vida. Justifica-se a presente moção em razão de seus relevantes serviços educacionais prestados no nosso município. Uruguaiana, 7 de março de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Muito bom dia, muito obrigado, senhor presidente. Nesse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, saudar primeiramente as colegas vereadoras, Márcia Fumagalli, Zuman Cinello, que aqui nessa casa representam tão bem a comunidade, especialmente a parcela feminina da nossa comunidade, e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é cheio de obstáculos esse caminho também de maior inserção na política, e a representatividade feminina vem ganhando cada vez mais espaço e tem que continuar conquistando esse espaço. Saudando também as nossas amigas aqui, servidoras, colegas do dia a dia da Câmara, e que estão aqui com a gente sempre trabalhando para levar também a conhecimento da comunidade o trabalho dessa Casa Legislativa. A nossa moção também, nessa data, é muito marcante, né, que o Instituto Laura Vicunha traz no nome uma beata católica nascida no Chile, mas que passou a infância na Argentina e que também é um símbolo de vítimas de agressões, de uma vida cercada também pela violência em família provocada por um homem contra a sua família. Então, e que se torna uma beata falecida muito jovem, aos 12 anos, e que representa também essa luta das mulheres, ela aí que faleceu há mais de 100 anos e está nesse caminho como um símbolo também para os católicos, de alguém que enfrentou bravamente a violência doméstica, né? Então, eu gostaria inclusive de, após, obviamente, né, crendo na aprovação do plenário a nossa moção, que o plenário também avaliasse com carinho a nossa solicitação de permissão para que a diretora Adriana, a professora Adriana Arcerito, utilizasse um pouquinho da palavra na tribuna para falar sobre os relevantes serviços prestados a essa escola que hoje tem 800 alunos, já formou milhares de uruguaianenses nesses 60 anos e segue uma trajetória aí de simbolismo dos valores cristãos sendo levados na formação de novos cidadãos na nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação as moções.
Progressista, se soma as moções.
Bancado PDT, soma as moções, presidente.
O PSB também, se soma as moções. E eu queria só fazer uma contribuição como mãe de ex-aluna do Instituto Laura Vicunha, comentar só a questão do acolhimento que essa escola recebe os alunos e as famílias. E algo que foi muito marcante na minha vida foi o momento da despedida, onde os finalistas do ensino médio foram aplaudidos por todos os colegas da escola. Foi um momento muito especial, onde toda a escola se despediu daqueles colegas que estavam finalizando o ensino médio. Isso ficou marcado no meu coração, porque eu achei algo impressionante de carinho daquela escola com os seus alunos. Então, eu deixo aqui registrado o quanto os meus filhos e a nossa família foi feliz na escola, no Instituto Laura Vicunha, e desejo que esse educandário, com toda a sua equipe, seja imensamente abençoado por Deus e que tenham muitos e muitos e muitos anos dedicados a construir uma educação de qualidade, uma educação comprometida, mas principalmente uma educação com muito afeto pelos seus alunos. Obrigada, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Vereador Celso propôs a presença das professoras na tribuna. Coloco em votação a presença delas. Está aprovada o uso da tribuna para as professoras. Peço ao vereador Celso que as conduza até o...
Então, primeiramente, a saudação ao presidente, aos demais vereadores, ao vereador Celso, à vereadora Márcia. Falar em nome do Instituto Laura Vicunha É um motivo de grande satisfação e, eu diria assim, uma grande expressão de gratidão pelo serviço educativo que vem sendo prestado ao longo destes 60 anos. E eu gostaria de destacar a minha profunda gratidão às irmãs salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, que vieram para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul para dar início a esta obra, este legado de salesianidade. E mais do que... Acho que eu vou tirar, então. Que melhor. A este legado de salesianidade e, eu diria assim, a esse compromisso com uma educação pautada em valores. Valores humanos e cristãos. Ou seja, uma educação que é para formar bons cristãos e honestos cidadãos que, num tempo muito breve, eles já começam a apresentar os seus frutos na sociedade. Para nós comemorarmos estes 60 anos, é também um motivo de alegria, porque nós sabemos que nós fazemos a diferença na vida dos nossos estudantes, nós fazemos a diferença na vida de muitas famílias e também na vida das pessoas que assumem conosco a missão de educar evangelizando e evangelizar educando. Então, somente agradecer pela lembrança, né, trazida da nossa instituição e dizer que o Lauro Vicunha tem as portas abertas sempre para que nós possamos discutir, conversar, dialogar sobre as questões sociais que se apresentam no dia a dia das vidas dos nossos estudantes. Então, muito obrigada a todos e que nós possamos continuar acreditando no potencial da educação, acreditando no potencial das crianças, são elas que transformam o mundo. Obrigada.
Agradecemos a professora Adriana. Paramos a sessão para fazer registro fotográfico. Por favor, professoras, começamos a sessão. Com a palavra... O líder do governo.
Senhor presidente, bom dia novamente. Como líder do governo, solicito a inclusão na ordem do dia para votação também e discussão e votação únicas dos projetos de lei números 23 e 24.
Solicito ao secretário Marcelo a leitura dos projetos de lei ordinária número 23 e 24 de 2021. Antes, coloco em votação a inclusão da pauta nas discussões e votação únicas. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Está aprovada a pauta, a inclusão da pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL número 23.
Projeto de lei ordinária número 23/2022, protocolo 118/2022, procedência ao Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627 mil. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 23/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 118, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 627 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem como objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas. A, na funcional, atendimento às necessidades do Poder Legislativo, categoria econômica de obrigações, 1553, fonte de recursos 0001, livre. B, na funcional, auxílio alimentação, categoria econômica de auxílio alimentação, 1563, fonte de recursos 0001, livre. C, na funcional, melhores condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo, categoria econômica de locação de mão de obra, 1569, fonte de recursos 0001, livre. E categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, 1571, fonte de recurso 0001, livre. E, D, na funcional, divulgação oficial institucional, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1575, fonte de recurso 0001, livre, para fazer frente às despesas com renovações de contratos de poder legislativo até o final do corrente ano, conforme ofício número 018/2021/DLEGE. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 7 de março de 2022, vereador Celso Duarte, relator, demais membros da comissão, de acordo.
O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PL 23 está aprovado. Solicito ao secretário Marcelo que faça a leitura dos pareceres ao PL 24.
Projeto de Lei Ordinária número 24/2022, Protocolo 119/2022, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Relator, vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para aparecer o Projeto de Lei Ordinária número 24/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 119/22. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$ 58 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Analisando o presente, verificamos que o mesmo visa alocar recursos em rúbrica do próprio Poder Legislativo. Na funcional, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo, categoria econômica de serviços e tecnologia da informação e comunicação, 4191. Fundo de recurso 0001, livre, para a realização de aquisições do Poder Legislativo, conforme o ofício número 09/2021/DLEGE. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, no ponto de vista técnico deste relator, parecer é favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, em 7 de março de 2022. Vereador Celso Duarte, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Votação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, e os contrários, manifestem-se. O PL 24 está aprovado. Solicito ao vereador Marcelo a leitura dos convites.
Convite número 03, protocolo 138/2022, LEGE. Interleges convida para participar do terceiro ciclo de palestras dos legislativos sobre orçamento público e política fiscal no Brasil, dias 16 e 17 de 3 de 2022.
Coloco em votação a participação no evento, conforme convite número 3. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O convite está aprovado. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei número 26, protocolo 131/2022/LEGE, vereador Egídio Carvalho, cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Bem, senhor presidente, Senhores vereadores, o meu projeto de lei que cria o programa Cachorródromo no espaço público para cães no município de Uruguaiana tem como propósito, tem como objetivo oferecer um espaço, né, para espaço físico para cães, fomentar hábitos saudáveis dos animais de estimação e promover o bem-estar animal. Então é um projeto que não é uma criação, mas uma cópia de vários municípios, como Porto Alegre, onde lá existem 5 cachorródromos. Então, pessoas que, por exemplo, que têm seus cães em apartamento, em residências, né, e que não podem soltá-los na rua e via pública, e poderão ter esse espaço para conduzir ali seus cães e livremente esse espaço que vai oferecer a segurança e a garantia de que os cães não serão atropelados, né, não serão maltratados. E o objetivo, né, da criação desse cachorródromo em áreas públicas ou privadas pode também promover eventos, né, para incentivar a adoção de cães, né, isso em parceria com o poder público e com a iniciativa privada. Então, o que que o poder público deverá então proporcionar? Uma área cercada, destinada ao lazer desses animais, né, e de seus donos, com ou sem equipamentos de recreação específicos para tais atividades. Existem algumas normas e algumas regras, senhor presidente, que devem, evidente, ser cumpridas, como, por exemplo, proibida a entrada de cães mordedores, viciosos, cães perigosos, né? Cães do período de cio, portadores de moléstias infecto-contagiosas. Então, em síntese, este é o meu programa, o meu projeto de lei, que tem como programa a criação de cachorródromo, espaço público para cães, no município de Uruguaiana.
Obrigado, vereador Egídio. Peço ao vereador Celso Duarte que faça a leitura do projeto de lei número 27.
Projeto de lei número 27, protocolo número 132/2022, lege do vereador Egídio Carvalho, denomina Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá, o prédio localizado na rua Eustáquio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana.
Muito bem, senhor presidente, peço a palavra.
A palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, para justificar o encaminhamento desse projeto de lei e para fazer jus ao que significou a Madre Teresa de Calcutá, pelo seu trabalho social, pela sua dedicação aos pobres, aos menos favorecidos, aos carentes, e entendo que nada mais justo do que seria, né, denominar hoje o prédio localizado ali na rua Eustáquio Ormazábal, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana, como Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Peço ao vereador Celso a leitura dos projetos de lei em regime de urgência.
Projetos em regime de urgência, projeto de lei número 28, protocolo número 133/2022, lege do Poder Executivo, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299 de 2021 e 5.300 de 2021. Projeto de lei número 29, protocolo número 134/2022, lege do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.494.505,60. Projeto de lei número 30, protocolo número 135/2022, lege do Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 13.843.751,80.
Correspondências recebidas.
E-mail número 1, protocolo número 128/2022, LEGE, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, encaminha informações das transferências financeiras de recursos da União destinadas ao município de Uruguaiana, janeiro de 2022. Ofício número 21, protocolo número 129/2022, LEGE, aqui deve ser TCE, né? Que está TEC, TCE do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, comunica que emitiu parecer relativo às contas do gestor do município de Uruguaiana no ano de 2015, conforme decisão transitada em julgado no processo número 3153-0200-15-5. Ofício número 22, protocolo número 130/2022, LEGE, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, encaminha informações em resposta ao requerimento verbal de número 4/2022.
Peço palavra aí, presidente.
Palavra ao vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós não podemos deixar de nos manifestar em decorrência da resposta encaminhada pela 10ª Coordenadoria de Educação, relacionadas às escolas Flores da Cunha e Escola Hermeto Pinto Bermudes, das obras que nós temos conversado, falado, intervenções diversas da Câmara de Vereadores, e depois que nós provocamos também o Ministério Público, que nos trouxe outras informações e informamos que estaríamos dando encaminhamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, essa situação, nós precisamos falar para a sociedade o que, que é a resposta que está aqui nesse documento. O documento nos diz aqui que, em relação à escola Hermeto Pinto Bermudes, em 15 dias nós teremos lá a energia. Agora, depois da data de assinatura da ordem do reinício do serviço, que isso já foi anunciado há uns bons dias. Acreditamos, então, que esses 15 dias estejam agora, nesta semana ainda aqui, para restabelecer as condições na escola Hermeto Pinto Bermudes. Mas na escola Flores da Cunha é mais preocupante a resposta, porque aqui diz que a obra foi abandonada e é preciso um processo licitatório. Com isso aqui, aquelas palavras que foi dito aqui pela representação da categoria, a preocupação com a dificuldade toda daqueles professores, os alunos que fazem parte daquele educandário, daquela comunidade toda escolar, nos preocupa por quê? Porque se tem um novo processo licitatório, os prazos que terão que obedecer esse novo processo licitatório para a conclusão da obra e a execução da obra, pior ainda. Isso quer nos dizer, então, que este ano a Escola Flores da Cunha, mais uma vez, não vai ter aula lá na Escola Flores da Cunha. E aí a gente reitera aquela preocupação, mas como é que não se deram conta, como é que não viram isso antes do ano letivo que isso ia acontecer? E a fiscalização e o controle lá. Então nós não podemos deixar simplesmente que passe, parece desapercebido, sem que a gente pontue aqui, esclareça para a população. E esse esclarecimento é porque nós recebemos cobrança quase que diariamente, e não é só o vereador Clemente. A Casa Legislativa recebe pedido de informações e reclamações da população que quer saber. As escolas são estaduais, mas a comunidade escolar atendida é da comunidade nossa de Uruguaiana. Então, mais uma vez, a nossa preocupação em relação a essas manifestações que chegam das obras nesses dois educandários. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Continuamos com o ofício número 23.
Ofício número 23, protocolo número 136 de 2022, LEGE, CNAPS, Central Nacional das Entidades Representantes dos Beneficiários da Previdência Social, SENAPS, requer apoio referente à tramitação no Senado Federal do PLS 172/14, que modifica a Lei número 8.213, de 91. Ofício número 24, protocolo número 137, também da Central Nacional das Entidades Representantes dos Beneficiários da Previdência Social, solicita que façam gestões junto aos deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, para que seja revogado o parágrafo 6º do artigo 115 da Lei Federal 8.213, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 32, de 2022.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 88 e 89, de 2022.
Passamos ao período das comunicações. Vereador Celso.
Só para registrarmos antes do encerramento, que hoje temos a sessão solene do Dia Internacional da Mulher, neste mesmo plenário aqui, com várias personalidades femininas da nossa comunidade sendo homenageadas, a partir das 19h, todos convidados a acompanhar pela live, né, principalmente já que temos a limitação do espaço do plenário. Obrigado, presidente.
Vereador Marcelo quer fazer um comentário.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha. O ofício 21 que nós recebemos, das correspondências recebidas diversos, é a comunicação em relação ao parecer das contas do ex-prefeito Schneider do ano 2015. É encaminhado à Comissão de Finanças e a Comissão de Finanças vai emitir o parecer da Câmara em relação à decisão do Tribunal de Contas. Quero deixar aqui meu registro que eu fui o primeiro vereador a declarar oposição ao prefeito Schneider no ano 2013. E peço aos colegas da Comissão de Finanças, como sempre a Câmara o tem e a Comissão o tem, a responsabilidade, a galhardia e o comprometimento, que analise com a devida tecnicidade, com o devido mérito e também sob o ponto de vista do trabalho. O prefeito Schneider é um grande cidadão, tem relevantes serviços prestados à comunidade uruguaiana e é um ex-prefeito, merece nosso respeito, merece nossa admiração e a nossa compreensão. Nem sempre o apontamento do Tribunal de Contas traduz aquilo que era a vontade do gestor. Então fica aqui esse registro que nós vamos julgar a vida política de um cidadão que muito contribuiu para a nossa comunidade. As próximas semanas teremos esse debate, é uma das funções da Câmara, fazer o julgamento das contas, e da minha parte fica o pedido aos colegas, parcimônia, entendimento, análise macro, que nem sempre as situações são tão simples. Às vezes nós temos o que analisar o ponto de vista de toda a contribuição, como se deu. Eu tenho total respeito ao trabalho do Tribunal de Contas, mas também tenho respeito ao prefeito Schneider, que eu enxergo como um grande uruguaianense. Muito obrigado.
Declaro encerrada a 9ª reunião ordinária.